O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Oi, criminólicas! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse episódio. Bom, eu quero avisar hoje que trago bombas. Ah, eu trago bombas. E tá chegando dia primeiro, né? 1º de setembro tá aí, tá quase aí. Eu tô morrendo por dentro, eu tô morta por dentro já. Tô nem morrendo, já morri por dentro já. De tanta agonia de querer contar tudo que eu tenho pra contar pra vocês, mas não posso, mas não posso, não posso, tô me segurando pra não dar spoiler. Tô dando uns spoilers lá no Clube Criminólico, lá no WhatsApp. Talvez eu esteja. Talvez eu não tô tendo força suficiente. Mas, digamos que eu trago um spoiler. 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 Essa é a pessoa que mora fora do Brasil 6 anos, amigos. Spoiler. Trago um spoiler daqueles, mas eu vou contar só no final do episódio. Só no final do episódio. Então, se você quer saber, espera, porque, ó, dessa vez. O da semana passada foi? Foi, mas não foi tão, assim, revelador, né? Foi uma revelação, mas não muito reveladora. Mas o de hoje, eu garanto, garanto que vai ser revelador. Vai ser daqueles, assim, que a gente gosta. Bom, mas sem enrolação, só quero lembrar vocês que o podcast tem Instagram, arroba podcriminolic, e também tem site, www.criminolic.com. Então, se você quer ver todas as fotos de todos os casos, quer ver os rostinhos bonitinhos de todo mundo desses casos, vai lá no Instagram, vai lá no site, que tá tudo lá pra vocês. Beleza? Então, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 51. O assassinato de Marlene Warren. Bom, o nosso episódio de hoje começa lá em 1990. Nossa, faz tempo, foi tanto tempo, foi o ano que eu nasci. Bom, vamos mudar de assunto? Não vamos entrar em, né, esse negócio de idade, não, porque nossa, não começa a chorar aqui antes de começar qualquer coisa. Bom, em 26 de maio de 1990, a Marlene Warren, ela tava, né, na casa dela toda luxuosa, toda chique das chicas, das chiclas, porque assim, ela morava numa casa, não era uma casa, meus queridos, é aquelas casas que pega o quarteirão inteiro, sabe aquelas casas que é gigante, você fala, nossa, preciso do mapa pra entrar dentro dessa casa, porque senão me perco. Ela morava numa casa dessa, casas bem grandonas. E a casa dela ficava em Wellington, nos Estados Unidos. Ela tava com o filho dela, né, o Joseph, de 22 anos, e alguns amigos dele, tomando café da manhã, que era mais ou menos por volta das 11 da manhã. E aquele brunch, né, o café da manhã meio almoço, assim, aquela coisa, né? Daí então, né, eles estavam lá tomando o café da manhã deles, e eles viram um carro branco parando, né, na frente da casa. Era um carro, era um sedã branco, né? E eles viram um palhaço, gente, um palhaço saindo de dentro da porra do carro. Vocês imaginam, você tá comendo lá de boa, tranquila, aí vem um palhaço e sai do carro. As pessoas que têm medo de palhaço já tem um treco na hora, né? Nesse exato momento a pessoa já cai dura, já não precisa nem acontecer nada. Nada contra, né? Quem seja palhaço. Só, né? Um pouco de medo, não é verdade? Bom, então. Daí o que acontece? O palhaço, né? Essa benção desse palhaço saiu do carro. Foi lá na casa dela, tocou a campainha. Daí esse palhaço estava carregando assim, uns balões e uma flor, tipo um vaso de flor. Quando, né, o palhaço tocou a campainha na casa da Marlene, o filho dela, como eu disse, ele estava lá, né, tomando café da manhã, e ele disse que ele lembra ela abrir a porta e falar assim: "Nossa, que lindos!" Porque eram vários balões e eram umas flores assim. E na hora que ela falou isso, eles ouviram um estouro. Ele disse que eles imaginaram que fosse um dos balões que tinha explodido. Só que, na verdade, o palhaço tinha atirado na cabeça da Marlene. O palhaço, depois que deu esse tiro na Marlene, ele saiu andando calmamente, como se nada tivesse acontecido. O filho da Marlene, né, que era uma das testemunhas, ele disse que ele, na hora que ela caiu no chão, né, ele tentou ir atrás desse palhaço, ele tentou sair correndo, só que ele estava em recuperação, porque ele tinha quebrado a perna. Né? Então ele não conseguiu ir muito longe. Ele disse que o palhaço saiu andando assim calmamente, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para trás e olhou nos olhos dele, tipo assim, e os dois ficaram olhando assim cara a cara. Daí o palhaço virou de novo, e saiu andando, entrou dentro do carro. O vizinho, né, da Marlene, o Bill Kramer, ele disse que ele tava passando, né, ele tava passeando com o cachorro, quando ele viu, né, esse palhaço, e ele disse que na hora que ele olhou, ele imaginou que fosse aquelas pistolas de prego de construção, sabe? Agora, né, vamos já fazer um parênteses aqui. Você imagina de manhã, aí você olha um palhaço com uma pistola de construção de prego na mão. Ai, uma pistola de prego, pra mim, eu tenho medo igual. A polícia disse que o palhaço, né, ele tava vestindo uma calça laranja, tinha o nariz vermelho, uma maquiagem branca e vermelha, assim, no rosto inteiro, cobrindo tudo, e só os olhos castanhos eram, né, assim, capazes de ser identificado como um olho, porque de resto tava tudo tampado, tudo maquiado. A identidade desse palhaço até então era um mistério, né, porque ninguém conseguia saber se era homem, se era mulher, que pudesse pensar que fosse alguma pessoa, né, tivesse alguma. É, como que eu posso dizer? Tivesse alguma, sei lá, ideia de que caralho que era aquilo, né? A polícia disse que a única coisa, né, que eles foram capazes também de lembrar, né? Porque imagina o susto, o vucu-vucu que foi na hora, né? Foi o tênis do palhaço. Porque na verdade ele não tava usando um sapato de palhaço, sabe aquele sapatão grande, bem grandão? Ele tava usando um tênis, desses tênis de corrida normal, assim. E as testemunhas falaram que isso era uma coisa que chama muita atenção delas, né? Bom, e daí a gente pensa, cadê o marido, né? Bom, o marido da Marlene, né, o Michael Warren, ele tava dirigindo, porque ele tinha uma loja de carros. Então, aliás, assim, a família tinha uma loja de carro, né? A Marlene, ela era sócia dele nessa loja de carro. Não só essa loja de carro, eles tinham vários negócios, assim, que os dois, eles eram sócios. Mas no momento que a Marlene levou esse tiro, o Michael, ele tava viajando, né? Ele tava viajando negócios, ele tinha, como eu disse, ele tinha uma loja de carros, era tipo uma locadora de carros, sabe? Que eles tinham vários carros, daí as pessoas iam lá, alugavam os carros. E ele disse que ele tava a caminho de uma pista de corrida em Miami, no momento, né, do tiroteio. A polícia recebeu algumas ligações, né, de pistas sobre esse crime, apenas 3 horas depois que a Marlene foi baleada. Assim, coisa rápida, o negócio foi, ó, rapidão. Até essa parte, né? Porque a gente já passou nervoso nesse caso, já vou avisando agora. Aí a polícia recebeu uma dica, recebeu umas pistas lá, e uma dessas pistas dizia que o marido da Marlene não era muito flor de se cheirar, não. Bom, e nessa pista, né, essa pessoa que ligou pra polícia, disse que era para a polícia investigar o marido da Marlene, o Michael, e uma tal de Sheila, ou Sheila pra gente, que ela trabalhava na loja, né, da família, ela trabalhava junto com o marido da Marlene. Aí essa pessoa, que não se identificou, falou, ó, abre o olho, dá uma investigadinha nesses dois, porque talvez tem coisa aí. Daí tá, lembrando, isso foi só 3 horas depois do tiroteio, né? Agora eu vou contar pra vocês quem era essa tal dessa Sheila. Bom, a Sheila tinha 26 anos, ela tinha um filho, né, de um relacionamento anterior, e ela trabalhava, como eu disse, na loja de carros do Michael e da Marlene. As pessoas, elas costumavam dizer que aquele trabalho era perfeito para Sheila, porque ela era super agressiva, ela não tinha medo de nada, ela era descaralhada da cabeça, assim, daquelas que bate em todo mundo se precisar, sabe? Que vai e briga e isso e aquilo, faz e acontece com o negócio todo. Eles falavam que ela não tinha medo mesmo, não tinha medo de nada e que se algo desse errado, tava tudo de boa, ela tinha tudo sobre controle porque ela tinha uma arma, né? Então ela sabia se defender super bem. Bom, os pais da Marlene Warren, eles alegaram, né, em um relatório lá em 2000, lá 10 anos depois, que ela havia dito para eles, né, assim, um pouco antes disso acontecer com ela, que eles estavam tendo alguns problemas conjugais, né, que o casamento não tá indo muito bem das pernas mais. E ela falou também para eles que ela suspeitava de que o Michael, ele tinha uma amante. Existem vários rumores, a gente sabe que quando tem fumaça, tem fogo, tá? Vários rumores de que a Sheila e o Michael, eles tinham casos naquela época. Algumas pessoas, eles chegaram a dizer que eles pegaram os dois no flagra, eu tenho um problema com essa palavra, flagra, fragla, flagra. Vocês entenderam? Pegar os dois no pulo, pegar os dois na hora, fazendo os negócios que vocês estão imaginando mesmo que eles estavam fazendo. Abriram a porta do escritório na loja, porque eles não são discretos, não, meus amigos. Eles fazem o negócio onde eles trabalham. As pessoas pegaram eles no escritório, olha só que sem vergonha esses dois. Bom, mas aí depois de tudo isso, né? Depois que a gente sabe mais ou menos até onde que esses dois estavam indo, a polícia, então, como a gente aqui, começou a suspeitar dos dois. A Marlene Warren, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu 2 dias depois, quando a família decidiu desligar os aparelhos dela. No momento, né, que ela faleceu, estava toda a família, estavam os pais, o marido e o filho dela. Bom, a mãe dela disse para a polícia que um pouquinho antes disso acontecer, a Marlene disse para ela que se alguma coisa acontecesse com ela, seria culpa do Michael. Agora, né, vamos ser sinceros, se algum dia na sua vida você chegar a falar, bom, se alguma coisa acontecer comigo, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano, corre, porque isso não é relacionamento não. Se você tá num relacionamento e você pensa isso da pessoa que tá do seu lado, isso não é nem relacionamento, já passou da hora de ir embora já. Mas como a gente não tá aqui pra, né, pra julgar ninguém, tá aqui pra contar o que realmente aconteceu, então, vamos passar nervoso, porque daí a polícia começou a investigação, né? Daí a polícia, então, começou a averiguar alguns locais, algumas lojas de fantasia, porque lembrando, o atirador estava vestido de palhaço, né? Tava pouco discreto, tava discretíssimo, ninguém via, ninguém tava vendo que ele tava lá, tava só de palhaço. Bom, a polícia, né, começou a ir, foi em loja, foi em supermercado, foi no tudo quanto é canto que podia ter ido, que vendia roupa de palhaço, que vendia bexiga, bexiga, balão. Você fala bexiga ou você fala balão? Porque eu falo bexiga. Eu falo balão quando eu quero ser chique, mas é bexiga. Daí foram pra tudo quanto é canto. Até que eles encontraram uma loja que as vendedoras estavam sabendo de coisa. Tinham duas vendedoras nessa loja. Aí eles entraram, né, e perguntaram pra elas, né, sobre fantasia, quem comprou, se eles vendiam, isso e aquilo. E elas disseram que 2 noites antes, né, daquele dia lá, uma cliente, ela foi até a loja e a loja tava tipo assim, tava faltando 2 minutos pra fechar. Quem trabalha em uma loja deve sentir um ódio disso, porque assim, você tá planejando pra ir embora. Aí vem a pessoa, aí essa pessoa nunca sabe o que ela quer, né? Porque não tem que ser uma pessoa decidida. Fala, ó, quero isso aqui, pronto, acabou, tchau, tô indo embora. Não, fala, ai, mas eu não sei se eu levo. Eu nunca trabalhei em loja, mas eu sou essa pessoa. Me perdoa, gente. É que eu sou um pouco indecisa. E aí eu encontro de ir nos lugares só na hora que tá fechando. Bom, daí, né, essa pessoa, essa benção dessa pessoa, tava lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí elas falaram, não, volta amanhã, porque amanhã você vê com calma, porque a gente tá fechando, querida, a gente tem que ir embora, a gente não mora nessa loja, a gente tem que ir embora. E ela, não. Ela falou assim, não, espera que vai ser rapidão, porque eu só preciso de uma fantasia de palhaço. Só preciso disso, eu sei que eu tô precisando, rapidinho eu pego, pago, você se livra de mim. Daí tá, essa cliente, porque era uma mulher, ela comprou uma peruca laranja, luvas brancas, um nariz vermelho, maquiagem branca e a bendita de uma roupa de palhaço. E aí, um fato que as vendedoras, elas acharam um pouquinho estranho, foi porque ela não quis o sapato. Ela falou assim, não, leva tudo, não sei o que lá. Ela falou, não precisa não, não quero sapato não. Pode ficar, não vou levar o sapato não, vou levar só a roupa mesmo. Vocês estão raciocinando aonde eu quero chegar, né? Então vamos continuar o negócio que vai ficar pior ainda. Bom, daí a polícia então, né, pediu pra elas descreverem como era essa pessoa que comprou, né, esse cliente que comprou a fantasia. E as duas descreveram alguém, mas assim, não era muito, era muito, mas era muito parecida com uma tal de Sheila, sabe uma tal de Sheila? Uma Sheila Kim? Parecia com ela. Olha só que coincidência, olha só que mundo pequeno, gente. Daí, né, ainda nessa investigação, a polícia também encontrou um supermercado onde ela havia comprado balões, né? Uma pessoa comprou balões que batiam exatamente com o tipo de balão que encontraram na casa da Marlene, né? Quando ela levou o tiro. Pediram a descrição de quem tinha comprado. Bateu exatamente com a bonita da Sheila, né? E a polícia descobriu que esses balões foram comprados às 9h22 da manhã do mesmo dia em que a Marlene levou o tiro. Bom, os detetives, obviamente, né, não acharam que isso era só coincidência, porque ainda bem, porque a gente também não tá achando que é só coincidência, né? Foram lá atrás da mulher pra conversar com ela. Lembrando que o Michael, né, o marido lá da Marlene, disse que tava lá indo, não sei aonde, tava indo lá na corrida de Miami, do caralho, A4 que ele tava indo. E ele não tava, né, nem perto do negócio do tiroteio, né? Mas mesmo ele tendo esse álibi, isso não prova coisa nenhuma, né? Não prova coisa nenhuma, assim. Continua lá também na nossa fichinha de suspeito. A polícia descobriu que a arma que matou a Marlene era uma arma calibre 38. E olha só que coincidência, gente, que mundo pequeno, porque lembra que eu falei que a Sheila tinha uma arma, que eles falaram não? Se alguma coisa ficar, né, ruim pro lado dela, tem uma arma, tem porte de arma. Ela tinha uma arma calibre 38 também. Olha só. Gente, como que pode ser tanto coincidência assim, na verdade? Daí a polícia, né, foi, né, bateu lá na porta da casa da Bonita, né, para conversar com ela, pediu uma satisfação, porque era muita coincidência, então ela tinha que, né, falar o que ela tava fazendo aqui no dia e na hora que aconteceu isso com a Marlene. Daí ela disse que ela tava muito ocupadíssima, tava ocupadíssima, né? Que ela tinha ido lá buscar uns carros, mas ela não lembrava o tipo, assim, aonde que ela foi buscar o carro, ela não lembrava que carro que ela tinha, ela não lembrava, ela esqueceu. Olha só, esquecilda o nome dela, segundo nome dela, a Sheila Esquecilda, porque ela não lembrava. Ela lembrou que ela tava trabalhando, ela falou, ah, eu fui comprar um carro. Não, eu fui buscar um carro. Fui lá buscar o carro, a polícia, onde você foi buscar? Ela falou, vixe, agora, não sei onde fui buscar, eu acho que eu esqueci. Aí a polícia falou assim, tá, mas que carro que foi? Ela, esqueci, não lembro. Nossa, me deu um branco aqui agora, moço, não lembro. Essa foi ela falando com a polícia. Eu falei que essa história ia ficar difícil, né? Falei que essa história ia ficar difícil. Ela não só esqueceu o que ela tava fazendo e onde que ela foi. Não, ela lembra o que ela tava fazendo, mas ela esqueceu onde que ela tinha ido, né? Como ela também perdeu a arma dela. Olha só, perdeu a arma, vocês acreditam? Que mulher sem sorte, né? Esqueceu o negócio, perdeu a arma. Nossa, não tá sendo fácil esses dias pra Sheila, né? Bom, daí a polícia perguntou, né, sobre o bonito do Michael, porque alguma coisa tava meio estranha lá naquela história, né? E ela disse que não tinha nada a ver, que a relação deles era completamente profissional, que eles eram só amigos, né? A gente acredita, claro, a gente acredita. Disse que nunca teve nada, nunca aconteceu nada, nunca, nossa, Deus me livre guarde que a gente tem alguma coisa, nunca teve nada não, rapaz, nunca teve nada não. Disse que só trabalhavam juntos. Bom, vocês acreditam, né? Que bom, porque nem eu, nem vocês, nem os vizinhos dela estavam acreditando nessa história, porque a polícia foi conversar com os vizinhos. Daí, os vizinhos falaram, né, que o Michael, ele tava todo dia lá, tava assim, tava com tanta frequência na casa dela, mas ele ia tantas vezes lá que os vizinhos achavam que ele era o marido dela. Olha só, gente, tem que saber falar pros vizinhos, né? Falar, ó, se eu perguntar, fala aqui, não sei quem que é, não, porque os vizinhos entregou tudo, falou, ué, mas ele não é marido dela, não? Que tá aí todo dia, tá aí todo, né? Do chamego todo aí, como que não é marido dela? Agora, vocês se lembram, né, que quando aconteceu esse crime, a polícia conversou, né, com os pais da Marlene, para tentar entender mais ou menos como era esse relacionamento deles, como era o dia a dia do casal, o que que eles passavam, como que era essa relação que eles tinham. A mãe da Marlene disse para a polícia que o Michael, ele mal ficava em casa e que ele começou a se distanciar ainda mais, né? Porque assim, ele já estava bem distante, mas ele começou a ficar ainda pior, né, esse distanciamento dele. Depois que um dos filhos do casal morreu. Um dos filhos, né, deles morreu 2 anos antes, né, disso acontecer com a Marlene, em um acidente de carro, assim, foi um acidente terrível. A família toda ficou muito mal. E a partir desse momento, o Michael, ele começou a ficar ainda mais distante da família e principalmente da Marlene. A polícia encontrou o carro, né, onde que possivelmente a Sheila teria usado. Eles encontraram um carro branco, com todas as descrições, né, que as testemunhas viram, o filho da Marlene, todo mundo viu aquele carro branco, encontraram um carro branco, encontraram um fio de cabelo longo, castanho, o que parece ser bem o tipo de cabelo da Sheila. A polícia nunca conseguiu encontrar a fantasia, mas dentro desse carro encontrou muita fibra laranja, tipo fibra de tecido, sabe? Encontrou bastante fibra desse tipo, pegaram também. E aí eles foram lá para casa da Sheila, né, para dar mais uma averiguada no negócio. Encontraram alguns fios de cabelo dela, também pegaram. E encontraram as mesmas fibras laranjas na casa dela. E um fato aqui, que digamos que não tem muita relevância, mas é bom ficar sabendo. A Sheila, ela já tinha uma passagem pela polícia por furto. Ainda assim, quando ela tinha uns 20 tarará anos, né, bem antes disso, ela tinha tido uma passagem por furto. Bom, polícia investigou, 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 lembrando, 1990, né, não tá tão evoluída as coisas como hoje. Investigou, 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 investigou e não conseguiu provar nada. Não conseguiu ligar um negócio no outro, não conseguiu. Mas eles começaram a investigar tudo, né? E nessa investigação toda entrou também um negócio da família, né? Como eu disse, não conseguiram provar nada, não conseguiram provar, né, nada do crime, mas conseguiram acusar o Michael Warren, né? E ele foi condenado por extorsão e adulteração de odômetro. E daí, por causa disso, ele cumpriu 3 anos e meio na prisão e depois ele foi liberado em 1997. Ou seja, 7 anos depois do crime. E agora aqui, só pra, né, um fato de curiosidade, essa adulteração de odômetro que ele foi preso, né? Que ele foi acusado, é aquele. Sabe no carro quando tem a quilometragem, né? De quantos quilômetros o carro andou? Ele alterava essa quilometragem e ele foi preso também por causa disso. Bom, existe um período, né, nesse caso que não existe muita informação sobre, principalmente esse período em que o Michael ele ficou preso. Mas quando ele saiu da prisão, né, ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu a casa, vendeu as empresas, tudo, e adivinha? O filho do casal, né, o Joseph, ficou sem absolutamente nada. Ele não deixou um centavo pro filho dele. É, nesse período, né, ele infelizmente ficou praticamente abandonado, né? Ele teve problemas com droga, principalmente depois de perder a mãe dele, né? Ele estava muito desestabilizado, então ele ficou muito mal. E daí aconteceu isso, né? O pai dele vendeu tudo, deixou ele sem nada. Essa desconfiança de que o pai dele tinha alguma coisa envolvida, né, com a morte da mãe. Mas ele deu a volta por cima, ele ficou bem e ele abriu uma companhia de construção. Ele disse que ele começou, né, essa companhia de construção porque ele aprendeu muito com a mãe dele. Porque ele disse que ela era do tipo que poderia consertar qualquer coisa, assim, qualquer coisa que precisasse, ela conseguia consertar. E se ela não conseguisse, ela ia contratar alguém. E quando ela contratava, né, ele sempre ficava assistindo nessa pessoa trabalhar porque ele queria aprender a fazer também o que que essa pessoa estava fazendo. Bom, agora a gente vai lá para 2002. Vamos lá para 2002, ou seja, 12 anos depois, né, que esse crime aconteceu. Porque lá em 2002, o que que acontece nesse caso? A Sheila, sabe a Sheila? Então, ela mesma. Ela foi para Las Vegas, foi lá dar um rolê para Las Vegas e ela se casou com um cara lá em Las Vegas. E adivinha quem que é esse cara, gente? Será que vocês conhecem um tal de Michael? Vocês conhecem? Porque é o marido dela agora. É. Não sei se vocês lembram. Lembra? Que era casado com a Marlene? Então, agora ela é Sheila Warren, porque ela casou com o Michael. Gente, olha só o descaralhamento dessa história. Quando você acha que tá tudo ruim, pior ainda. Bom, os dois se mudaram pra Abington. Falei errado esse nome? Talvez. É lá em Virgínia. Foram lá pra Virgínia, construíram, né, a casa deles. E aí, lá, eles também administravam um restaurante de fast food, o Purple Cow. Inclusive, fato curioso, aqui em Sydney tem uma empresa que chama Purple Cow, mas é empresa de construção, é dessa, de caçamba de entulho, sabe? Chama Purple Cow e tem uma vaquinha roxinha. Bom, o deles era um concorrente do McDonald's. Daí, nessa época, ela falou que ela não era mais a Sheila, tá? Não me chama mais assim porque eu não vou atender, porque o nome dela agora era Debbie. Sabe por quê? Porque ela é doida. É por isso que ela é doida. Na cabeça dela era porque ela disse que, ó, é porque o meu pai me chamava assim quando era pequena. Porra nenhuma. Certeza, certeza que ela não queria ser ligada com o nome, com nada, e fingir que nada aconteceu, porque agora ela nem sabe quem que é essa Sheila, porque ela é a Debbie. Os vizinhos, né, desse casal maravilhoso, a Brooke e o Rocky Blevins, eles disseram que eles conheciam, né, a família Warren, que agora é a Sheila e o Michael, né, como Debbie e Mike. Eles falaram que era um casal sociável, que eles eram trabalhadores, que eles eram super amigáveis. Só que alguns outros vizinhos, né, desse casal, tipo a Vicky e o John, por exemplo, eles disseram que eles tinham. Que eles não tinham uma boa impressão desse casal, que eles eram meio desagradáveis, assim, que eles eram meio estranhos, que eles. Era meio temperamental, um temperamento meio forte, assim. Às vezes falava bom dia, eles ignoravam. Às vezes falava bom dia, eles falavam porra nenhuma. Um casal meio assim, sabe? Um casal meio inconstante, assim. E um fato também que os vizinhos contaram era que ninguém sabia sobre a vida que eles tinham, né, anteriormente. A vida anteriormente é, no caso, depois que morreu e nasceu de novo. A vida que eles tinham lá na Flórida. Sabe a vida que eles tinham lá, assim? Tipo assim, sobre o negócio do carro, sobre que eles eram chefe e sobre a mulher dele que tinha sido morta por talvez foi a Sheila. Não sabiam de absolutamente nada dessa história. Para eles sempre foram um casal desse, né? Sempre foram um casal, a Debbie e o Mike sempre foram um casal, né? Top na balada. Bom, saiu uma conversa. Que povo fofoqueiro é foda, né? Saiu uma conversa, ninguém sabe quem que foi, ninguém sabe, né, quem que começou, mas saiu uma conversa de que a Sheila barra Debbie, eu vou chamar ela de Sheila, vou chamar ela assim, pronto, acabou. Porque senão eu vou ficar confusa e vocês vão ficar confusos também. Saiu uma conversa de que a Sheila, ela tinha matado a mulher do Michael. E saiu essa conversa lá no restaurante que eles trabalhavam, sabe? O restaurante que eles trabalhavam e administravam, né? Saiu essa conversa lá, ninguém sabe quem foi, mas saiu. Mas o nível da loucura dessa mulher é tão grande, mas é tão grande que a gente não consegue nem entender o nível que é. Sério, essa mulher tem que ser estudada, velho. Nossa, juntar essa mulher e o Marcel. Nossa, nossa, mas eu não sei nem medir o nível de doidura deles. Não sei nem medir. Ela foi junto agora, porque antes o Marcel era um nível de loucura, né? Era de doido a Marcel. Agora é de doido a Marcel barra Sheila, porque a mulher é maluca. Louca, maluca. É uma maluca de um ponto. Nesse Purple Cow, eles costumavam dar algumas festas, assim, tipo, meio temáticas, assim. E aí todo mundo se vestia, né, daquilo lá. Teve um ano, no Halloween, que ela se vestiu de palhaça. Olha só. Gente, e a coisa mais bizarra é que tem foto dela vestida de palhaço. E eu não sei se eu tenho mais medo dela sem maquiagem de palhaço ou com a maquiagem de palhaço. Porque, gente, é aterrorizante a cara dela de palhaço. Eu, inclusive, coloquei essa foto lá no Instagram do podcast, no @podcriminola, que se você não segue, vai lá, me segue. Segue porque, gente, vale a pena ver a cara dessa mulher de palhaça. Bom, mas então, nesse ponto, a polícia sabia, né, que ela tinha feito isso, que eles tinham alguma coisa a ver com esse negócio, mas eles precisavam de provas mais fortes, porque as provas que eles tinham, né, a fibra, isso, aquilo, não era assim muito forte para conseguir prender ela. Então a polícia tava lá investigando ainda, tava investigando, tava investigando, tava investigando, ó, já passou 12 anos e tá investigando. Nessa altura já passou mais tempo e tá investigando, né? Vamos conseguir prender essa mulher. Um dos policiais, ele disse que poderia levar tempo. Poderia levar o tempo que for, mas que ele ia prender ela, ele ia. Bom, o caso, né, do assassinato da Marlene Warren, ele foi arquivado, né? Porque depois de todo esse tempo, a polícia estava tentando, não conseguia provar nada, 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 nada. Até que as autoridades do condado de Palm Beach, eles reabriram o caso em 2014. O gabinete do xerife, né, do condado de Palm Beach, ele disse que as testemunhas, elas foram contatadas novamente. E mais algumas análises, né, de DNA, elas foram feitas, incluindo aquelas fibras laranjas, né, aquelas fios de cabelo e possivelmente uma peruca de palhaço que eles também encontraram. Então, no condado de Washington, em agosto de 2014, o xerife Fred Newman, ele disse que ele recebeu um telefonema inesperado, daqueles assim que ele nem passava pela cabeça dele receber, lá do condado de Palm Beach. A respeito de um assassinato, né, de um tal de palhaço assassino, foi a respeito desse caso. O Newman, então, ele disse que eles também começaram a investigar, né, sobre o paradeiro da Sheila, né, dessa Sheila Kim Warren agora, porque ela era, né, casada com Michael Warren e ela tinha o sobrenome dele. E aí passou mais um tempo, porque eles ainda estavam na investigação, e estavam na investigação, porque eles assim, ó, eles estavam cozinhando em banho-maria essa investigação para na hora que pegasse ela, rapaz, não tinha onde escapar, não. Daí, 27 de setembro de 2017, a polícia fez uma blitz. Ou um comando, ou seja lá, como que é que vocês chamam isso, né? Eu chamo de comando. Vocês chamam de blitz? Blitz. Não sei, um monte de polícia junto. É assim que eu chamo de comando. Polícia tava lá, fizeram, né, uma rodinha lá, esperaram o carro passar. Por quê? Porque eles sabiam que os dois passariam por lá. Não, não ficaram investigando 30 mil anos pra prender ela assim, bater na porta dela e prender ela, não. Tinha que ser um negócio bem feito. E aí, né, fizeram essa blitz, comando, ou seja lá o nome, fizeram, sabia que eles iam passar lá. Aí eles passaram, pararam o carro. Aí o Michael, né, deu o documento dele e tudo. policial. Aí o policial foi no banco do passageiro, aí ele falou: ô, viu, deixa eu ver seu documento também, deixa eu dar uma olhadinha. Aí ela deu, né, o documento dela, ele olhou, aí ele falou pra ela: você pode sair do carro, por favor? Porque você tá presa pelo assassinato da Marlene Warren, que aconteceu em 1990. Ai, meu Deus, entregou tudo. O policial entregou tudo que a gente quer. É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. Pode devagar, pode demorar, mas na hora que pega, assim, ó, chegou com os dois pés no peito dela. Bom, na foto da delegacia, né, essa otária tá rindo, achando graça. Aliás, ela foi presa, né, a primeira passagem que ela teve pela polícia foi lá quando ela tinha 20 e pouquinhos anos, por furto, e naquela foto ela também tá sorrindo. Eu não sei o que passa na cabeça dessa mulher, mas deve ser uma coisa muito engraçada. Eu queria saber, queria achar graça em tudo, porque se fosse eu já tava chorando, desmaiada, mentira, eu já tava desmaiada já, não tava nem respirando, tava desmaiada no chão já. E ela tá lá rindo, super feliz, inclusive também vou colocar fotos para vocês passarem raiva comigo de olhar pra cara dela. Bom, a Sheila ela foi presa e acusada de assassinato em primeiro grau pela morte da Marlene Warren. Ah, que delícia falar essa frase, né? Que delícia, ela foi presa e acusada. Bom, o Joseph, né, o filho da Marlene, ele se recusou a falar, né, da entrevista, a falar qualquer coisa sobre o caso, mas ele disse que a prisão foi um grande choque para ele. Mas segundo ele, essa prisão deixou ele mais feliz do que ele era, assim, há anos. Não fazia muito tempo que ele não se sentia tão feliz assim. A mãe da Marlene Warren, a Shirley, ela disse que, gente, é muito nome, é Shirley, Sheila, Sheila. A mãe é Shirley, tá? E a que aconteceu isso é a Sheila, mas se fala Sheila, tá? Só pra a gente se encontrar aqui em toda a história. Bom, a mãe dela, né, a mãe da Marlene, ela disse que a prisão da Sheila só confirmou as suspeitas que eles já tinham há décadas. A Sheila Kim Warren, ela foi extraditada, né, pro condado de Palm Beach e compareceu na audiência, né, da de fiança dela em 4 de outubro. Só que o juiz, ele não concedeu a fiança nesse caso. O promotor Brian Fernandes, ele disse, abre aspas, "Na verdade, houve um excelente trabalho de coleta de provas na época em 1990. E por causa dessa coleta, agora podemos usar os avanços da tecnologia do DNA." Então, assim, isso é um fato muito que deixa muito claro, né, pra gente quando essas provas são coletadas, são armazenadas propriamente, né, são do jeito certo. Isso pode passar o tempo que for, mas ainda assim, depois de anos, ajuda, né, com o avanço da tecnologia. O advogado de defesa, o Richard Lubin, ele se recusou a comentar qualquer coisa sobre o caso, mas ele disse que a cliente dele, né, a Sheila, ela negou veementemente ter matado a Marlene e se declarou inocente. Já o procurador do estado, o Dave Arenberg, ele disse que o gabinete, né, que está processando a Sheila pelo assassinato, eles estão tentando buscar a pena de morte para ela. Abre aspas. "Não posso falar sobre o Michael Warren ou qualquer um dos fatos sobre esse caso, mas posso dizer apenas que vamos investigar qualquer pessoa que possa ser culpada e tomaremos uma decisão sobre os processos da forma mais apropriada." Fecha aspas. Mesmo depois da prisão da Marlene e depois de todos esses anos, as emoções, né, que a família da Marlene sentiu, voltaram tudo à tona, os pais dela, o filho dela, né? O pai da Marlene, ele disse, abre aspas, "A Sheila se safou por muito tempo. Você não pode me dizer que o Michael não sabia de jeito nenhum. Se houver um inferno, eu espero que ela apodreça nele." Fecha aspas. A Sheila Kim Warren, hoje em dia, ela tem 57 anos e ela enfrenta, né, essa acusação pelo assassinato de primeiro grau da Marlene Warren. O caso ele foi definido para a escolha do júri em 8 de setembro, mas a defesa apresentou uma moção, né, para adiar esse julgamento. A defesa afirma que a idade do caso, né, que faz muito tempo já, a localização das testemunhas, as produções, né, de descoberta em andamento e a pandemia do Covid, elas dificultam, né, a conclusão dos depoimentos. O juiz do tribunal, Scott Susker, falei errado, provavelmente sim, ele aprovou a moção e ele programou o início do julgamento da Sheila para o dia 21 de março de 2022. E nesse tempo, a Sheila permanece detida sem fiança na Flórida. E chegamos ao fim a mais um episódio, meus anjos. Eu não acredito. Eu não acredito ainda nesse caso, gente. Eu vi que muita gente não conhece esse caso. Esse caso faz bastante tempo que tá na lista, acho que tá na lista desde o ano passado de casos pra eu fazer. Finalmente chegou o momento dele e eu fiquei feliz que tem bastante gente que não conhece, porque eu lembro que quando eu conheci esse caso, eu fiquei assim uma semana assim, tipo, mano, esse bicho de palhaço pra matar alguém. Quem que. Nossa, ela tirou. Ai, é bizarro, 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 bizarro. Bom, mas antes de eu ir embora, não esquece de ir lá no Instagram do podcast, me conta, comenta lá o que que vocês acharam, o que que vocês acharam desse caso, se vocês estão tudo atrapalhado da cabeça igual eu fiquei com esse caso. Vai lá, @podcriminolic. Mas não esquece que a gente também tem site, www.criminolic.com. Se é novo aqui, se você é novo aqui, se você é novo aqui, vai lá no site que tem muita coisa legal. Tem sugestão de livro, tem sugestão de filme. Tem espaço para você dar sugestão, a sua sugestão de caso também tem espaço lá. Dá para ouvir todos os episódios lá direto do site. Tem muita coisa legal, então vai lá que vale muito, muito a pena. Bom, eu sei que os bonitões esperando eu contar um negócio, né? Ai, gente, ai, são várias coisas de setembro, mas só quem ouviu o episódio sabe, só quem ouviu o episódio vai ficar sabendo que agora, a partir de setembro, este podcast que vos fala, esse tal de criminólogo, que vai ter uma loja com tanta coisa, mas com tanta coisa, mas eu tô fazendo, assim como eu faço, né, os episódios e tudo mais, tudo aqui é como eu gostaria de ter, sabe? Gostaria de ouvir, gostaria de ter. E aí eu pensei, eu quero fazer uma loja. Mas eu não quero uma loja só com o nome do podcast. Eu quero uma loja de coisa legal que eu queria conseguir comprar num lugar, né? E não tem lugar nenhum para comprar porque eu não acho. Mais ou menos, deixa eu pensar, vai ter mais ou menos umas 10, 12 estampas diferentes. Tudo relacionado ao true crime. Tudo, tudo, tudo. Eu já soltei umas estampas assim pro pessoal dar uma olhadinha lá no grupo do Clube Criminólico, lá no WhatsApp. Então eles estão mais ou menos sabendo um pouquinho. Pouquinho assim de como que vai ser o negócio, mas não estão sabendo de tudo. E aí o que que vai acontecer? A loja vai ao ar no dia 12 de setembro, no dia do aniversário do podcast. Mas o Clube Criminólogo vai ter acesso na pré-venda. Então todo mundo que participa do Clube Criminólogo vai ter acesso na pré-venda a partir do dia 1º de setembro, ou seja, quarta-feira agora. Beleza? Então se você quer ter acesso da pré-venda, vai lá. Participe do Clube Criminólogo, que tem muita coisa legal. Também tem várias outras coisas que eu vou estar trazendo também. Mas aí você fala, Carolina, não sei como que eu faço para participar do Clube Criminólogo. Vai lá no site www.criminólogo.com, clica lá em Clube Criminólogo, tá tudo explicadinho lá para você, ou vai direto no catarse.me/criminólogo. Beleza? Eu não vejo a hora de contar todas as coisas. Inclusive, quarta-feira agora, eu vou soltar um vídeo contando, começando a contar, né? Porque uma hora a gente tem que parar de guardar segredo e contar logo, né? Eu tenho um mega master gigantesco, como que eu posso dizer? Anúncio pra dar pra vocês. Que eu tô muito, 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 muito feliz, mas eu não posso contar agora. Não posso contar, eu tô morrendo por dentro, mas eu não posso contar. Mas eu vou contar na quarta-feira, dia 1º de setembro. Beleza? Então fica ligadinho lá no Instagram, porque eu vou colocar lá nos stories. E agora, antes de eu ir embora, eu quero deixar, né, os meus beijos, porque, né, já é de lei. Eu quero mandar um beijo pra Adri, Adriane Souza. Adri, muito obrigada por tudo, gente. Adri é um anjo que caiu na minha vida, sério. Eu nem sei o que eu faria sem a Adri nesse momento. Então, um beijo, Dri. Um beijo pra Amanda Fagundes. Um beijo pra Ana Neto. Um beijo, Cacau. Um beijo pra Bianca Bornell. Pra Biturella. Um beijo pra Clarissa Lara. Um beijo pra Carol Venturini. Um beijo pra Caru. Um beijo pra Daiele Maia. Um beijo pra Fernanda Gama. Pra Gabi Capitulino. Um beijo, Gabi. Um beijo pra Giane Alves. Pra Glaucia. Pra Glenda. Pro Gui Almeida. Pro Henrique Lira. Um beijo pra Isabel. Um beijo pra Isa. Beijo, Isa. A Isa, lembrando que vai ter uma coleção de estampa especial dela lá na loja. Um beijo pra Jamile, beijo Jamile. Um beijo pra Júlia Cavalcante, pra Julie. Um beijo pro Chico, editor deste podcast. Um beijo pra Letícia Borges, pra Letícia Leal. Um beijo pra Marcela Freire, pra Márcia Bender. Um beijo pra Mari Favarato, beijo Mari. Um beijo pra Maria Elane, pra Mariana Cobaz, pra Marina Monteiro, um beijo pro Marquinhos, beijo Kito, um beijo pra Michelle, pra Hanna, um beijo pra Samara Correia, pra Sara, beijo Sara, Sara que tá trabalhando comigo todos os dias, não sei como que ela me suporta mais. Um beijo pra Vitória Cristina, um beijo pra Wanda Lima, um beijo pra Jaqueline Souza, um beijo pra Priscila Bloch, um beijo pra Cauane da Silva Melo, pra Sara Baum, bom, bom, beijo Sara, um beijo pra Luciane Smolar, um beijo pro Gabriel Costa, um beijo pro Kleber de Góis. Um beijo pra Ana Paula, Ana Paula que é nova integrante do Clube Criminola, que um beijo, Ana. Um beijo pra Perla Gomes, um beijo pra Leila de Barcelos, um beijo pra Genoveva Flores, um beijo pro Rafa, beijo Rafa, um beijo pra Tainara, um beijo pra Ana Clara, um beijo pra Ana Sui, um beijo pra Vivi, beijo Vivi, um beijo pro Rodapé, que é aquele gato que deu umas mordidas nele, um beijo pra Verônica Nielsen, um beijo pra Amanda Nogueira, um beijo pra Ilza Oliveira, um beijo pra Vanessa Caldeirão, pro André, pra Tabata Caldas, um beijo pra Vanessa, um beijo pra Alana Cicuto, pra Cristiane Fabotti, Fabotti, Fabossi, Fabotti, perdoa, falei errado, eu acho. Um beijo pra Natália Castro, um beijo pra Bel Pacheco, um beijo pra Fernanda Bonzedan, Bonzedan, Fê, acho que eu falei errado o seu nome, não sei se eu falei errado o seu nome. Um beijo, Fê. Um beijo pra Milene, um beijo pra Anne Salvatore, um beijo pra Nara Zumba, pra Bruna Dávila, pra Lilian Oliveira, um beijo pra Gabi Brown, Brown, Gabi, falei certo seu nome? Um beijo pra Lívia Góes, pra Andresa Souza, pra Bárbara Ribas, um beijo pra Rayane Arcanjo, pro Ricardo Lima, pra Silvia Monalisa, pra Amanda Ribeiro, um beijo Amanda, um beijo pra Tati Brooke, um beijo pra Giovana, beijo Gi, um beijo pra Ana Sami, um beijo pra Dani Porella, pra Simone Moraes, pro Anderson Gasque, beijo Anderson, pra Pamela Semionato, pro Eric Cardoso e pra Raquel Azevedo. Então, se eu não falei o seu nome, perdoa, me manda uma mensagem que eu falo no próximo episódio, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Agora, queridos, eu vejo vocês. O próximo episódio já vai ser nossa, nossa, nem falo o que vai ser o próximo episódio. Na quarta-feira vocês descobrem, beleza? Tão animados, tão ansiosos, porque eu tô, nossa, tendo um teco por dentro já. Mas então, vou embora antes que eu falo mais do que eu devo, né? Porque eu já solto já todos os segredos aqui que eu não posso contar até agora, não posso contar ainda. Então, vejo vocês no próximo episódio.